Estamos em 1 Crônicas, vendo essa fase final da vida de Davi. Primeiro Crônicas 23. Estamos procurando entender um pouco sobre o que nós estamos chamando a nova ordem de Davi, porque Davi foi usado por Deus para trazer algo novo, uma nova dimensão, uma nova ordem, mas nós estamos querendo entender o que é essa nova ordem, e temos falado um pouco sobre a questão dos levitas e sacerdotes, porque nesses capítulos aqui, 23, 24 em diante, ele organiza, ele reorganiza o povo de Deus. Mostramos como os levitas estavam sem, vamos dizer assim, sem um ministério, sem uma tarefa, porque a tarefa principal era carregar o tabernáculo, não precisava mais carregar. Então, eles estavam ociosos, estavam sem propósito, e Davi então organizou, há bastante ênfase nisso, na sua folha, se você está acompanhando, né, temos visto aí o número 1, mantendo e adaptando a ordem de Moisés, e depois o número 2, turnos, um lugar para todos, porque se você acompanhar, tem muitos nomes, tem muitas coisas que talvez a gente pensa que não são tão importantes, ou tão, o que a gente vai entender disso, mas uma das coisas que chama atenção, ele fala sobre várias tarefas, os levitas, depois no capítulo 24 ele fala dos sacerdotes, no 25 ele fala sobre cantores, no 26 ele fala sobre os porteiros e assim por diante. Mas todos eles, os sacerdotes, os cantores, os porteiros, todos eles, ele foi organizando em turnos. Então era uma coisa assim bem organizada, bem especificada. E eu só quero para reforçar esse número 2 aí, que era o turno, significa que todos vão ter uma função, cada um no seu lugar, cada um tinha um horário, dividiu as tarefas, dividiu os horários, e todos tinham uma função. Isso é uma das coisas que chama atenção nessa, entre aspas, nova ordem, quer dizer, muitas coisas que Davi estava fazendo, na verdade ele estava renovando, muitas coisas já eram do tempo de Moisés, mas eles não estavam praticando. Então muitas coisas ele estava dizendo, olha, vamos voltar, vamos cumprir nosso ministério. Então eu quero chamar a atenção para alguns versículos aqui, porque nessa questão de turnos, de colocação, de todos ter uma função, ele enfatiza um aspecto várias vezes. Capítulo 25, não, capítulo 24, 24 ele está falando sobre as divisões dos sacerdotes, né? Então no versículo 31, 24, 31, ele diz o seguinte: também estes, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadok, de Ahimeleque, dos cabeças de famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram, tanto para o cabeça de família, como para o seu irmão menor. Então, se você prestar bem atenção, é o seguinte: todos eles contaram as famílias, as diferentes famílias, quantos filhos, né? Então ele vai falando aqui, então todos eles teriam um lugar, cada um teria um lugar, cada um teria uma função, e ninguém escolhia o melhor horário. Se você prestar atenção aqui, assim, eles lançaram sortes. Por quê? Por que lançar sortes, né? Porque tinha o horário das 8 às 9 da manhã, mas tinha o horário da 1 às 2 da madrugada também, né? Então, para ninguém ficar com o horário melhor, olha como ele diz: eles lançaram sortes diante do rei Davi, dos cabeças das famílias e tal. Assim fizeram tanto para o cabeça de família, quer dizer, o patriarca, aquele que tinha mais primazia, né, mais respeito, tanto para o cabeça de família como para o seu irmão menor. E olha como ele vai falar isso várias vezes. Capítulo 25, versículo 8, já falando sobre os cantores. Versículo 25:8. Lançaram sortes a fim de determinar os seus cargos, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre como o discípulo. Então, o que ele quer dizer com isso? Não tem acepção, não tem diferença, não tem preferência, não tem alguém que tem uma escolha, ah, porque ele é assim, não. Então, tinha horários, tinha também períodos, assim, tinha várias situações, mas todos iriam ser mobilizados, isso é uma coisa muito forte aqui, todos os levitas, todos os sacerdotes, ninguém ficava de fora, todos eram mobilizados, todos entravam em funcionamento e ninguém escolhia a melhor parte, né? Quer dizer, era uma coisa feita com justiça. Mais um lugar que ele enfatiza isso, 26, sobre os porteiros, 26, versículo 13, lançaram sortes para cada porta, a fim de determinar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Então, três vezes, né, três, porque falou dos sacerdotes, falou dos cantores, depois falou dos porteiros, três vezes ele enfatiza que lançavam sortes, todos iam ser mobilizados, todos iam entrar em sua função e ninguém fazia uma escolha por preferência, assim, todos iam ser colocados de acordo com a vontade de Deus. No Novo Testamento, lembrando sempre, né, a gente tem enfatizado que o Velho Testamento tem os detalhes, tem muitas coisas que não tem no Novo, mas o Novo que tem a chave para abrir o Velho, né? Então, em relação a sortes, lançar sortes, a gente tem uma menção disso, da vaga que foi deixada por Judas, né, nos 12 apóstolos, que eles lançaram sortes. Mas depois disso, a gente não vê isso mais no Novo Testamento. O que a gente vê em 1 Coríntios 12? Como é que Deus coloca as pessoas no corpo de Cristo? Lançando sortes? Como é que é? Alguém lembra? Como é que Deus coloca os membros no corpo de Cristo? Cada um, né, tem o dom e cada um conforme Deus quer, né, conforme o Espírito Santo coloca. Então, outra vez, não depende da minha vontade, não é a minha escolha. Muitas pessoas pensam em ministérios, em dons, como se fosse, né, deixa eu ver que curso que eu vou fazer, deixa eu ver se eu quero ser engenheiro, veterinário, o que eu quero ser. Não, assim, no corpo de Cristo, cada um é colocado no corpo conforme Deus quer. Né, conforme o Espírito Santo apraz, né? Então, a chave do Novo Testamento sobre essa coisa de lançar sortes, né, é que o Espírito Santo coloca como Ele quer. Então, essa é a chave que a gente usa. Bom, eu quero falar rapidamente com vocês, nós já mencionamos isso, mas eu quero deixar isso claro, porque existe um ensinamento, talvez alguns aqui nem viram isso, mas toda essa, nós estamos falando sobre essa nova ordem, o que Davi trouxe, tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo. Eu tenho falado que Salomão representa o reino de Deus em plenitude, o milênio, a vinda do reino de Deus. Então, se Davi estava preparando, Davi estava fazendo tudo isso que ele fez nos últimos anos de vida, de reinado, isso tem muito a ver com a última geração antes da vinda do reino de Deus. E outra coisa que a gente também faz um paralelo interessante é que se Davi foi aquele que trouxe essa nova dimensão, né, que depois nós vamos estudar pelo menos um pouco aqui no número 3, né, nova dimensão de adoração, o que Davi trouxe a mais, isso tem também muito a ver com a nossa geração, porque no século passado Deus restaurou muito louvor, adoração, né, e nós vamos mencionar isso, mas se você estudar a história da igreja, você vai ver que durante esses longos séculos, esses 2000 anos, a música não tinha um lugar de muito destaque em grande parte da história da igreja. A música veio a ocupar um lugar de destaque no culto a Deus né, no século passado. Não só, houve outros avivamentos, houve outros momentos, mas assim, de uma forma mais forte, podemos dizer que a música voltou, louvor, adoração, voltou a ter um lugar de destaque no século passado. Então, também tem muito a ver com o tempo de Davi que trouxe isso, né? Mas tem havido, como sempre tem, né, exageros, extremos, né? Tem havido ensinamentos até nossos dias. Se você for procurar, você pode até entrar na internet, puxar Tabernáculo de Davi, você vai ver muita coisa sobre o Tabernáculo de Davi que não é bem assim. Então, eu só quero colocar uma coisa para pensamento, para vocês analisarem, para entender sobre o que significa o Tabernáculo de Davi. Algumas pessoas talvez tenham ouvido falar, outras talvez não, né? Mas o Tabernáculo de Davi é um termo bíblico. Então, nós vamos ver aqui rapidamente. Eu não quero tomar muito tempo com isso, que eu quero já entrar numa outra coisa, mas na sequência disso, mas só para ficar mais clara essa questão. O Tabernáculo de Davi, que fala na Bíblia, que muitas pessoas têm falado, existem movimentos, né? A vontade de Deus não é que fosse movimentos, né? Movimentos de louvor, né? Eu lembro nos anos 60, né, quando Deus começou a mover entre algumas pessoas no Paraná, em outros lugares, houve assim, né, a doutrina do louvor, né, a doutrina do louvor. Não é para ser, assim, é para fazer parte, né, não é para ser uma ênfase, né, o louvor extravagante, ou sei lá, tem tantas coisas, grupos pequenos, assim, as pessoas fazem disso um movimento, mas essas coisas são, devem fazer parte, né, são aspectos que eu não quero ter só louvor, não quero ser o movimento dos grupos nas casas, eu quero ser a igreja de Jesus, que tem tudo que tem direito, né, como igreja de Jesus, amém? Mas o Tabernáculo de Davi é um termo bíblico, e a gente quer só definir um pouco melhor no contexto bíblico o que é. Amós, se você conseguir achar, Amós, depois Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 9, o último capítulo de Amós, é onde nós encontramos a profecia sobre a restauração do Tabernáculo de Davi. Amós 9:11. Naquele dia, tornarei a levantar, a minha tradução fala tenda de Davi, mas a atualizada fala Tabernáculo de Davi. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Então, antes de continuar, deixa eu só explicar o que muitas pessoas têm interpretado, e a gente quer só pegar muita coisa que é falado, assim, o problema das coisas geralmente são os extremos, os exageros. Muita coisa é verdadeiro, né? Muita coisa é verdadeira. As pessoas que têm falado do Tabernáculo de Davi, dizendo que Deus tem restaurado louvor e adoração, muita coisa é verdadeiro, Deus tem feito isso mesmo. Só que às vezes as pessoas pegam uma coisa um pouco fora de contexto. Então, é só explicar, isso aqui é um bom exemplo de como a gente pode interpretar a Bíblia, às vezes para até ajudar a nossa compreensão, a nossa tendência, e não pegar realmente o contexto correto. Nós vamos depois ver como em Atos 15, Tiago citou essa profecia, mas eu só quero, antes de continuar, que vocês vejam mais ou menos a ideia que as pessoas têm feito. Quando fala assim, naquele dia tornarei a levantar a tenda ou o Tabernáculo de Davi, muitas pessoas interpretam como assim, isso significa, inclusive eu lembro quando primeiro começaram a falar sobre esse assunto, falavam bastante assim, veja bem, ele não fala que ele vai restaurar o Tabernáculo de Moisés, ele fala que ele vai restaurar o Tabernáculo de Davi. Aí você pergunta, mas o que é o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés, todo mundo sabe, é aquele tabernáculo completo, que tem o átrio, tem o altar, tem o lugar santo, tem o lugar santíssimo, né? É o completo, né? Mas o que seria o tabernáculo de Davi? Então as pessoas já levaram para aquela ideia de que Davi, quando trouxe a arca, vocês lembram da história, né? Quando Davi pegou a arca, que estava, já estava fora do tabernáculo há muitos anos, né? Desde quando foi tomado pelos filisteus, no início de Samuel, a arca estava fora do tabernáculo, e Davi quis trazer a arca de volta. Ele falou assim, no tempo de Saul, nós não buscamos a arca de Deus, nós precisamos trazer a arca de volta. Mas ao invés de trazer a arca de volta para o tabernáculo de Moisés, que seria o lógico, estou dizendo certo, mas seria o lógico você pensar assim, a arca está fora do tabernáculo, a arca tem que voltar para o lugar onde Moisés mandou colocar, Deus mandou colocar, que é no lugar santíssimo. Mas ele não levou a arca para o tabernáculo, ele trouxe a arca para perto dele, né? Eu quero a arca aqui em Jerusalém, em Sião. Então ele trouxe a arca para Sião e ele fez uma tenda especial só para a arca. Então ele fez uma tenda, colocou a arca na tenda, e daí em diante, até quando ele começa a falar sobre a música, como Davi começou a colocar os cantores, os levitas, tudo, ele colocou alguns diante da arca em Sião e outros diante do tabernáculo. Então tinha, assim, tinha dois lugares sagrados, dois lugares de culto, né? Tinha o tabernáculo que continuou com o altar, com o sacrifício, e tinha a tenda que ele armou para a arca em Sião. Então as pessoas fizeram a seguinte conclusão, que é interessante, olha só, Deus falou que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Deus não falou através de Amós, e quando Tiago cita em Atos 15, ele também não fala nada sobre Moisés, ele fala assim, a profecia diz, naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi. Aí eles pensam, mas então Deus mudou, Deus não quis mais o tabernáculo completo, ele quis só aquela tenda onde estava a arca, não precisa mais de tanta coisa. Aí a gente até faz aquela associação de que quando Jesus morreu, rasgou o véu, o santo dos santos ficou aberto, então na nova aliança não precisa mais de altar, de lugar santo, de tantas outras coisas, o negócio é a arca que é a presença de Deus, vamos direto para lá. Davi armou uma tenda, o mais importante de tudo era a arca, e quando o profeta Amós, que foi muito tempo depois de Davi, né, Deus deu essa profecia para ele, falou assim, naquele dia eu levantarei a tenda, o tabernáculo de Davi que estava caído. Então Deus vai restaurar a presença de Deus, não precisamos tanto de outras coisas, é ir direto no Santo dos Santos, nós podemos hoje ir direto para o Santo dos Santos, nós podemos ter louvor, o importante é louvor e adoração. Então é mais ou menos essa aplicação que muitas pessoas fizeram, e que enfatiza o louvor e a presença de Deus. Eu quero colocar um contexto, eu quero mostrar, não que Deus não esteja fazendo isso com louvor e adoração, não que o Santo dos Santos não esteja aberto para nós, mas eu quero mostrar realmente aqui nesse contexto todo, o que é que Deus estava fazendo na vida de Davi, para a gente tentar pegar um contexto melhor. Primeiro lugar, esse texto aqui, nem aqui e nem em Atos, esse texto não está se referindo à tenda onde estava o tabernáculo. Presta atenção, vamos olhar aqui, porque você pega essa ideia, tira do contexto, fala assim, Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, que é aquela tenda onde tinha a arca, mas se você ler o contexto aqui, ele não está falando sobre culto de adoração, sobre louvor, sobre a arca, não está falando sobre nada disso. Então vamos prestar atenção no contexto, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando nós vamos interpretar a Bíblia, é ver o contexto, né? Nós precisamos ver o contexto, o que, que Deus estava querendo falar, como que eu posso entender esse texto, e inclusive esse texto tem uma vantagem que nem todos os textos no Velho Testamento têm. Esse texto tem um paralelo muito claro no Novo Testamento, ou seja, nós temos uma chave maravilhosa de alguém que pelo Espírito Santo usou esse texto no Novo Testamento para a gente entender o que, que era essa profecia, para que servia. Mas primeiro vamos ler aqui: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que estava caída, repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Até aqui eu não tenho, vamos dizer, uma chave muito clara, mas na sequência eu tenho, versículo 12. Qual é o objetivo? Para que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi? Para que, versículo 12, possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O que iria acontecer através do tabernáculo de Davi ser restaurado? Deus iria restaurar o trono de Davi, o domínio de Davi. Porque quem é Edom? Quem é Edom? É um dos países, né, descendentes de Esaú, é um dos países vizinhos de Israel, onde hoje fica a Jordânia, mas é um dos países vizinhos de Israel, que representava, ele fala, Edom e todas as nações. Ou seja, o que, que vai acontecer com a restauração do tabernáculo de Davi? Vai ter uma restauração do reino de Davi, do trono de Davi, daquele domínio que Davi tinha como rei sobre todas as nações vizinhas. Agora vamos ver em Atos 15, como foi que o Novo Testamento interpretou esse texto. Em Atos 15, a gente não tem tempo para ler o contexto todo, se você conhece a história, fica fácil. Atos conta a história da igreja primitiva, e um dos grandes problemas que a igreja primitiva enfrentou, uma das grandes questões que a igreja primitiva enfrentou, foi a questão dos gentios. Como que a igreja iria receber pessoas que não guardavam a lei de Moisés, pessoas que não eram circuncidadas, como que a igreja ia fazer com as pessoas que não eram judeus? Então, nós temos a história de Cornélio, tem a história de Paulo, como ele já foi para Antioquia, como em Antioquia tinha várias pessoas que não eram gentios, tinha, né? E aí, depois tem a primeira viagem missionária de Paulo, e aí começou a ter, capítulo 15, Atos 15, versículo 1, tinha alguns cristãos que começaram a ensinar: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Um grande problema. Como que eles iam fazer? Os gentios estavam aceitando o evangelho, mas tinha judeus que falavam assim: não basta crer em Jesus, vocês também têm que fazer, porque isso acontecia antes. Tinha pessoas que se tornavam, não eram da linhagem, não eram da raça de Israel, mas queriam servir o Deus de Israel. Então, como é que eles faziam? Eles tinham que se circuncidar, tinham que se tornar judeus em todos os sentidos, né? Isso já era um costume, acontecia isso. Mas dentro da igreja eles queriam colocar a mesma regra: para ser cristão tem que ser judeu. Então, esse capítulo 15 foi uma primeira grande reunião, concílio, né? Entre os apóstolos, entre os líderes, para resolver como que eles iam fazer. Aí tem todas as coisas que falavam. Pedro falou, Paulo e Barnabé contaram o que Deus tinha feito na viagem deles, e no versículo 13 diz o seguinte: depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Acho que tinha muita gente falando ao mesmo tempo, né? Então, assim, ó, silêncio aí, eu vou falar uma coisa aqui. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. O que, que Tiago vai fazer aqui para provar que Deus quer gentios? Ele vai citar essa profecia de Amós que nós acabamos de ler. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que... É que é interessante que às vezes quando eles citavam as escrituras, às vezes eles mudavam, né? Porque em Amós ele fala de Edom, lembra disso? Né? Para que o restante de Edom, ele não fala de Edom, ele fala assim, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Bom, meu interesse aqui não é continuar a falar sobre como a igreja resolveu essa questão, é só para entender que quando Amós falou sobre o tabernáculo de Davi, ele não estava falando sobre a tenda onde estava a arca, ele estava falando sobre, porque tabernáculo, tenda, seria um sinônimo para eles de casa, é como falar assim, eu vou restaurar a casa de Davi. A casa de Davi, a linhagem de Davi. Lembra que Deus prometeu que Davi sempre teria um descendente sobre o trono? Só que quando o povo de Israel foi para o cativeiro, acabou, não tinha mais trono. Desde Babilônia, 500 anos antes de Cristo, não tinha mais descendente de Davi no trono. Então o tabernáculo de Davi estava caído? O tabernáculo de Davi estava caído? Estava, né? Não tinha mais um descendente no trono. Então, ele estava falando sobre a restauração do trono de Davi, que é através de Jesus, que senta no trono, e que através desse trono, todas as nações, aqueles que são chamados pelo Senhor, vão entrar e fazer parte do reino de Deus. E a conclusão que Tiago tira disso é, nós não precisamos impor sobre eles a lei de Moisés. Deus já tinha profetizado há muito tempo antes, tinha mostrado ao profeta que Deus iria fazer isso. Então, o primeiro problema em dizer Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi pensando que Deus quer restaurar um tipo de culto que só tem a arca e mais nada, né? Não tem base nesse contexto, que são os dois textos principais, tem mais um se vocês quiserem anotar, eu não vou ter tempo de ler lá, tem um outro texto que confirma isso, que é Isaías 16:5, que é um outro lugar que também fala tabernáculo de Davi, mas claramente se referindo ao trono, Isaías 16:5, ok? Então, por que eu quero mostrar isso? Eu vou tentar... Nós temos tentado mostrar que a nova ordem de Davi não mudou a essência da ordem de Moisés, trouxe uma nova dimensão. Isso é importante entender a diferença, eu quero mostrar rapidamente por quê. Primeiro eu vou dar para vocês... nós vamos agora voltar para Crônicas, mas antes de começar a mostrar também assim, uma outra razão, porque nós não podemos dizer que o tabernáculo, o que Deus quer fazer hoje, é só Deus quer restaurar uma tenda onde tem a arca, e vamos dizer assim, vamos dispensar todas as outras partes, eu quero mostrar o porquê. Mas quando nós falamos sobre a ordem de Moisés e a ordem de Davi, a gente tem que tentar pegar a essência, porque todo mundo sabe que a ordem de Moisés é uma coisa muito complexa, né? Tem o livro de Êxodo, tem o livro de Levítico, tem o livro de Números, tem muitas coisas que falam sobre a ordem de Moisés que não temos tempo para entrar nisso. Mas eu vou dar para vocês cinco aspectos da ordem de Moisés, só para vocês, quando a gente falar a ordem de Moisés, não ficar uma coisa muito vaga. Quando nós falamos assim, tinha já uma ordem de Moisés, e Davi trouxe uma nova ordem, Davi aumentou alguma coisa, mudou alguma coisa. Então, eu quero mostrar qual era a ordem de Moisés, para a gente poder então falar com mais clareza sobre o que é a ordem de Davi. Então, rapidamente, se vocês estão anotando, anotem aí. Primeiro lugar, qual era a ordem de Moisés? Era a lei de Deus, né? Primeira coisa, a parte mais essencial da ordem de Moisés é a lei. A lei de Deus, os 10 mandamentos e todos os aspectos que faziam parte disso, né? Então, o primeiro aspecto da ordem de Moisés é a lei de Deus. O que representa a lei de Deus? Representa a palavra escrita. Para nós, como cristãos hoje, nós não consideramos que é só os 10 mandamentos, né? Nós temos toda a Bíblia, nós temos a palavra escrita. Então, isso é importante, não é a única coisa, tem a palavra viva, tem a vivificação pelo Espírito Santo, mas sem a palavra escrita, nós não temos alicerce. Então, a primeira coisa, a coisa mais fundamental da ordem de Moisés é a lei. O que é a lei? É a palavra escrita, objetiva, não depende do meu sentimento, não depende da minha interpretação. A palavra escrita está aqui, muita gente já torceu, muita gente já explicou, mas você sempre pode voltar à palavra escrita aqui. Eu não preciso depender de interpretações, eu posso falar, peraí, eu também posso ler a palavra escrita, eu também posso voltar à base de todas as coisas. Então a palavra escrita, ela é objetiva, ela é imutável e é a revelação de Deus. Deus se revela através da palavra escrita. Então esse é o fundamento da ordem de Moisés. A segunda coisa que a ordem de Moisés tem é o tabernáculo de Moisés. Então tinha a palavra, a lei. A segunda coisa é o tabernáculo. Tinha um tabernáculo, uma casa com todas aquelas partes que vocês já devem ter visto, né? Os diagramas que quando você está lendo, às vezes você não consegue visualizar, então hoje é bastante comum, as Bíblias todas geralmente têm no final da Bíblia um diagrama de como era o tabernáculo de Moisés. Tinha um átrio exterior que tinha o altar, tinha a bacia de bronze, tinha um lugar santo, tinha um lugar santíssimo, então tinha um tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo, ele enfatizava duas coisas. No tabernáculo de Moisés, você não tem assim, Deus fala que ele quer habitar, ele fala várias vezes, né, que ele quer habitar com o povo de Israel, mas o tabernáculo era chamado assim da tenda de encontro. Então, não era ainda o lugar onde Deus iria habitar permanentemente. A própria ideia de tabernáculo é uma coisa que vai viajando, né? Que vai desmontando, montando. Então ele é uma coisa, ele é um móvel, bem móvel, né? Assim, ele é transitório, ele vai de lugar para lugar, né? Então é um lugar de encontro com Deus, mas é um lugar, uma coisa transitória, no sentido assim, que ele vai mudando de lugar para lugar e não é uma coisa permanente. A própria ideia assim, de um tabernáculo, assim, ó, estamos acampando por aqui, mas não é uma coisa permanente. Então, essa era a ideia do tabernáculo. Terceira coisa da ordem de Moisés, sacrifícios, sangue pelo pecado. Então, uma coisa muito importante, você lê o livro de Levítico, fala assim, por que eu tenho que ler sobre tantos sacrifícios? Porque é uma coisa importante. E sabe o que, irmãos? A gente simplifica tudo no Novo Testamento, é aquilo que eu tenho falado, o Novo Testamento é a chave. Mas tem gente que simplifica, fala assim, sacrifício, holocausto, oferta de manjares, que não era de animal, né? Mas ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, por transgressão, tinha tanto sacrifício, mas hoje é tudo Jesus, amém, irmãos? Tudo Jesus. É tudo Jesus, mas por que tinha tanta coisa no Velho Testamento? Para poder mostrar o que Jesus fez. Eu não posso, sabe, essa coisa de a gente falar assim, é tudo Jesus, é uma verdade, mas uma verdade que pode fazer você esquecer da riqueza. Tem uma riqueza impressionante, incalculável na Bíblia, para nos mostrar o que Jesus é e o que ele fez por nós. Então eu não posso simplesmente falar assim, eu não vou ficar me preocupando sobre o que é holocausto, o que tinha isso, tinha aquilo, tinha que colocar no altar, tinha que tirar o couro, tinha que levar para fora, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso tem verdades impressionantes sobre a obra de Jesus por nós, e nós temos que ter um desejo, irmãos, um desejo também. Você fala assim: eu já me converti, já aceitei o sangue de Jesus, eu não preciso mais me preocupar sobre esse aspecto, isso aí já está no passado. Não, irmãos, o sangue é todos os dias. Tem oferta pela manhã, tem oferta à tarde, tem sacrifícios continuamente. Hebreus fala: Jesus fez o sacrifício uma vez por todas. Sim, mas a forma como isso é aplicado na nossa vida é diário, é contínua, é sempre. Eu preciso ter uma nova compreensão, uma compreensão renovada de como o sangue de Jesus resolve o problema dos meus pecados, senão a minha comunhão com Deus fica incompleta. Então isso é só para a gente lembrar desse aspecto. Mas o sacrifício, o sangue, era um ponto central, né, da ordem de Moisés. O quarto aspecto da ordem de Moisés: sacerdotes e levitas. Deus, na verdade, queria todo o povo, mas não era possível ainda, então ele separou uma tribo, os levitas. Então, toda essa ordem dos sacerdotes e dos levitas é um aspecto central, importante, da ordem de Moisés, que nós já falamos sobre isso nas últimas aulas, né? E número 5, o último ponto: preceitos e regras, que é a parte mais chata, assim, quando a gente pensa assim da lei de Moisés, tantas coisas, não podia comer, tem que saber o que pode comer, tem que saber como se vestir, tem que saber como fazer quando tem lepra, quando tem doenças, tinha tantas e tantas regras e preceitos, né? Então tudo isso aí fazia parte da ordem de Moisés. Agora, até podia ter falado com vocês para fazer um tipo assim de uma coluna, né? Esqueci de mencionar isso, mas eu quero rapidamente passar por esses 5 pontos para mostrar, ou você, se você não deixou espaço, faz na sequência, né? Os meus 1, 2, 3, 4, 5, mas assim, a ideia seria de comparar o que Davi fez com essa ordem de Moisés. O que ele mudou, o que ele não mudou, o que ele acrescentou, o que significa a ordem de Davi dentro dessa ordem de Moisés. Ele pegou a ordem de Moisés, o que ele fez, né? Lembra que lá em cima, no primeiro ponto da folha, nós falamos: ele manteve, mas adaptou a ordem de Moisés. Então, vamos só dar uma passada rápida aqui, depois eu quero falar um pouco sobre a história de Davi em relação a isso. Então, os 5 pontos da ordem de Moisés, o que Davi mudou? Obviamente, o primeiro ponto, ele não mudou nada. A lei, a palavra, ele não mudou nada. Aliás, eu vou até aproveitar, quando a gente está passando por isso, eu vou fazer algumas referências. Nós estamos estudando essa última fase da vida de Davi, mostrando nesta fase que ele realmente organizou, estabeleceu essa nova ordem. Mas quando foi, em que parte, acho que eu já fiz a pergunta antes, mas em que parte do reinado de Davi foi que realmente começou, nasceu a nova ordem? Nessa fase aqui que ele está organizando crônicas, registra tudo, né, como ele organizou, e é muito claro que foi no final da vida dele. Mas não foi nessa época que Davi, que nasceu, que brotou, principalmente essa questão de louvor e adoração. Quando foi, em que momento da história de Davi como rei, quando foi que nasceu realmente essa nova ordem? Quando? Música, louvor, quando? Quando foi que Davi começou tudo isso? Quando ele trouxe a arca, exatamente, quando ele trouxe a arca. Agora vamos lembrar da história da arca, porque vocês vão entender onde eu quero chegar com essa questão da ênfase dos nossos tempos sobre o tabernáculo de Davi, falando que é só a arca, é só louvor. Vamos lembrar como foi que aconteceu com Davi, quando essa nova ordem começou. Davi trouxe a arca. Vamos deixar a Bíblia aberta, vou chamando a atenção para 1 Crônicas 13, vamos lá. O Só relembrando, Crônicas 13, 3, ele fala: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então, realmente, né, foi aqui que ele trouxe a arca. Era uma coisa que não era, ninguém dava importância para isso no tempo de Saul. Então, eles trouxeram a arca. Versículo 8, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com címbalos e com trombetas, né? Aí você tem instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, você tem, né, todos os instrumentos, tem cânticos, tem... E isso, irmãos, era uma coisa que não tinha na ordem de Moisés, amém? Não tinha, todo mundo, isso é importante, foi aqui que nasceu, né? Não, Davi louvava a Deus muito antes, mas aqui que ele começou a trazer isso para o culto a Deus. Mas aconteceu logo em seguida um grande problema, não foi? Toda essa alegria nesse dia não teve um bom final, não foi? Né? O homem pôs a mão, a arca estava no lugar errado, estava num carro de bois, né? E um homem morreu. E Davi ficou muito aborrecido, ficou muito... Ele, assim, versículo 10, acendeu a ira do Senhor, mas versículo 11, Davi se desgostou, né? Assim, Deus ficou irado, Deus fez uma, né, uma coisa drástica, e Davi não entendeu, Davi ficou muito desgostoso, né? Só falta dizer que Davi ficou bravo com Deus, mas eu acho que mais ou menos a ideia é essa, né? Não fala aqui, mas ele se desgostou, porque Deus fez uma coisa, então ficou bravo com Deus, né? Então, o que aconteceu? Isso aí é uma das coisas, olha, qualquer pessoa que não tivesse um conhecimento de Deus, que não... tivesse a história, que talvez Davi já tivesse com Deus, esse aqui seria o fim da história. Assim, olha, não vou tentar mais trazer a arca, eu acho que Deus não quis, ele ia mandar alguém pôr lá no tabernáculo, vão esquecer disso, sei lá, ele podia, não. No capítulo, tem um capítulo no meio, 14, depois capítulo 15, ele volta, ele faz de novo, mas aonde ele achou, aonde Davi achou a chave para explicar o que ele tinha feito errado? Aonde Davi achou? Na lei, nesse número 1 aqui, ó. E esse é o grande problema de muitos movimentos. Irmãos, eu não estou criticando A nem B, eu estou falando que existe um perigo. Tem grupos que têm ido a exageros, tem assim, olha o negócio, antigamente todo mundo ficava estudando a Bíblia, pregando, agora é a mesma coisa, quando veio o movimento pentecostal, as pessoas achavam que o Espírito Santo revelava que não precisava mais estudar a Bíblia, até hoje, muitas igrejas assim, dependem assim, abre a Bíblia e Deus me fala, eu não preciso estudar, eu abro a Bíblia e prego, Deus, o Espírito Santo me dá, assim, então, a Bíblia sem o Espírito Santo é morta mesmo. Mas o Espírito Santo sem a palavra não tem conteúdo, tem muita coisa por aí que tem um monte de barulho, um monte de alegria, um monte de situações aí que, mas não tem conteúdo, não tem a palavra. Então Davi, eu quero mostrar que o tabernáculo de Davi que Deus quer restaurar, é Davi, a casa, o coração que ele tinha, mas não é aquela tenda com o tabernáculo sozinho, por quê? Mesmo que quando ele trouxe a arca, ele descobriu que ele não podia trazer a arca e esquecer da palavra. Olha o que ele fala no capítulo 15, presta atenção. Capítulo 15, versículo 13, né, que ele está falando com os levitas, que eles tinham que eles carregar, os sacerdotes tinham que carregar a arca, e não colocar, aí ele fala assim, versículo 13, 15 e 13, visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. O que é ordenança? É a palavra escrita. Então, Davi descobriu. Não é maravilhoso isso? A gente, quem gosta de ser repreendido? Quem gosta, assim, de levar uma bronca? Né? E a tendência da carne, você, ah, também, ó, não quero mais. Isso é uma reação totalmente carnal. Não, não quero mais. Davi, não, ele ficou desgostoso, ele deixou a arca lá, esfriou a cabeça, mas daí o coração dele continuava ansiando. Mas, ó Deus, e a arca? Como é que foi? O que estava errado? Ele buscou na palavra e descobriu, ah, a gente estava levando a arca igual os filisteus, num carro de boi. Mas a ordenança é que os sacerdotes têm que levar nos ombros, né? Então, ele precisou da palavra. Então, eu quero que vocês entendam, assim, que a ordem de Davi não é assim, ah, de repente agora não precisa de nada que tinha antes. Essa é a tendência. Quando Deus faz uma coisa nova, a gente tem a tendência de jogar tudo fora que vinha antes. Ah, antes a gente fazia assim. Ah, coitado das igrejas tradicionais que ficam pregando a Bíblia. Gente, não é desprezar o que tinha antes. Nós temos 2000 anos de história, tem muitos erros, sim, mas tem muita coisa importante. Tem muita coisa importante na história da Igreja Católica, sim, senhores. Tem muitas pessoas que buscavam a Deus e que podem trazer coisas preciosas para nós. Não é para jogar fora. Davi voltou para a palavra. Davi voltou para aquilo que não pode ser só a arca e a alegria. Quando no capítulo 15, capítulo 15, só para vocês notarem, ele não mudou, falou assim, ah, eu acho que nós erramos porque a gente estava cantando. Não, o erro no capítulo 13 não é porque estavam cantando. Isso ele manteve. Versículo 15, os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas, que constituísse a seus irmãos cantores, para que com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Eu quero mostrar aqui, enquanto a gente está falando sobre isso, a coisa principal que Davi colocou, a ordem de Davi, o que que trouxe de novo? Música, instrumentos musicais, mas o que que significa tudo isso? Alegria, alegria é um elemento que não tinha na ordem de Moisés. E o que significa isso? Quando é que você tem alegria? Você já viu, né, novamente, não é para criticar, mas muita gente, dirigentes de louvor, vamos irmãos, vamos ficar alegres, Deus quer alegria. Como é que a gente faz para ter alegria? Hein? Como é que a gente faz para ter alegria? Alegria é um sinal de uma coisa aqui dentro. A diferença entre a ordem de Moisés e a ordem de Davi é que Davi, ele tinha espontaneidade, ele tinha alegria, é uma coisa voluntária. Isso é coisa, você tem alegria quando você está servindo ao Senhor de dentro, não é uma coisa imposta. Fiquem alegres, não é assim. Ou nós vamos encontrar com Deus e Deus vai colocar alegria no nosso coração, ou senão nós estamos fazendo uma coisa como a ordem de Moisés. Não é uma coisa simples, eu não estou dando, né, assim, só estou dizendo assim que muita coisa hoje, nós falamos que estamos na nova aliança, nós estamos praticando como se nós estivéssemos na velha aliança. Não adianta colocar uma coisa exterior e falar assim, agora tem os instrumentos, tem os cantores, mas não tem alegria. Ou tem uma alegria que não é a alegria de Deus. Então essa restauração de Davi, né, nós vamos falar um pouco mais sobre música, talvez na próxima aula, mas o que Davi trouxe foi alegria. Eu só quero que vocês vejam essa sequência aqui. Nós vimos no capítulo 13 que ele trouxe a arca com alegria. Aqui no capítulo 15, ele acertou que estava errado, mas continuou com alegria. Versículo 15, 28, assim todo Israel fez subir com júbilo. a arca da aliança do Senhor, júbilo. Versículo 29, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava por uma janela, e vendo a Davi, o que, que Davi estava fazendo, que ela achou absurdo? Dançando e, tem várias traduções, né? Dançando e folgando, dançando e celebrando. Essa palavra, celebrando, folgando, é uma palavra que significa alegria. Eu até fui olhar, porque como eu vi que tinha... a minha fala tocar, como quando uma tradução tem uma palavra ou tem outra, eu falei, peraí, quem está certo aqui, né? Então eu fui procurar na concordância para ver o sentido original, a raiz da palavra é risada, ele estava celebrando, ele estava rindo, ele estava cheio de alegria. Então é essa dimensão. Qual foi a dimensão que Davi trouxe ao culto? Muito importante as coisas de Moisés. Eu dei a lista para vocês verem aqui. Tinha a palavra, tinha o tabernáculo, tinha o sacrifício com sangue, tinha o sacerdote, tudo certo. Mas quando você faz uma imagem da ordem de Moisés, sempre que tem assim, né, o que eles faziam, tal, o que você imagina assim? É solenidade, é uma coisa muito reverente, mas assim, muito solene, não tem o elemento de alegria. Por que que não tem o elemento de alegria? Porque não tem a coisa nova, um novo coração, um coração voluntário, não tinha vindo ainda. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Deus tem feito muita coisa no século passado, Deus tem restaurado, tem muita coisa acontecendo, mas nós temos uma tendência terrível de colocar as coisas que Deus faz e de simplesmente copiar, de pegar a forma exterior, de achar que nós temos alegria, que nós temos louvor e adoração, porque nós temos, né, pessoas tocando, pessoas cantando, porque todo mundo está batendo palma. Isso não é o que Deus está procurando. Ele está procurando uma coisa interior. Só que a coisa interior é só Deus que pode trazer. Isso não significa que a gente cruza os braços e não faz nada. Mas isso significa que, assim como eu, não adianta eu abrir a Bíblia e falar assim, eu sei explicar para vocês, eu tenho que depender do Espírito Santo. Da mesma forma, o louvor só funciona com a presença do Espírito Santo. De alguma maneira, alguns dos momentos mais impressionantes que eu tenho observado é quando o dirigente de louvor, ele até para um pouquinho, até para, ele tem uma lista, ele sabe, eu vou cantar um, dois, três, não, para um pouquinho, o que que Deus quer? Eu sei que é difícil, isso não é uma coisa fácil, mas tem que ter um elemento da intervenção de Deus. Se nós não temos Deus presente no nosso culto, nós não temos nova aliança. Agora você pensa, na história da igreja, né? Pensa nas catedrais, tanto católicas como luteranas, episcopais e metodistas e tal. O que que você pensa assim, naquela música meio solene, né? Meio sem melodia, aquela coisa, né, gregoriana, aquela coisa assim, sem, né? Tem sua beleza, tem gente que aprecia, né? É bonito, né? Mas falta alguma coisa. Só que o que que nós fizemos? Nós jogamos fora o outro. Acabou o altar, acabou o sacrifício, acabou a ordem de Deus. Não tem nada, agora é só louvor. Eu admito plenamente que um culto pode ser tomado por louvor do começo ao fim. Eu já participei, maravilhoso. Mas muitas pessoas, muitos grupos estão desprezando a palavra, estão desprezando o altar, porque tudo é louvor, só louvor. E o que acontece? Não tem essa base. Davi não, ele estava quase jogando fora. Eu não tenho tempo para olhar tudo assim, mas olha, no capítulo 15, ele não só corrigiu a questão de colocar nos ombros, mas antes do sacerdote, ele falou assim, olha, vocês que têm que carregar a arca, mas para vocês carregarem a arca, voltando para capítulo 15, versículo 2, né? Ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus, para os servirem eternamente. Versículo 12, ele chamou o sacerdote e disse: vós sois os chefes das famílias, os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Irmãos, rapidamente, nosso tempo já está acabando, né? Mas rapidamente, eu quero pelo menos deixar esse pensamento para que não fique assim incompleto. Eu estou tentando mostrar que o que Davi fez para trazer a arca foi uma coisa muito importante, mas em nenhum lugar na Bíblia, esse que é o ponto que eu quero que vocês analisem, é a minha divergência, vamos dizer assim, com a ideia assim, de que Deus está restaurando o tabernáculo de Davi, e isso se refere à tenda onde está a arca, e não precisa de mais nada do tabernáculo de Moisés, é só a arca e louvor. Eu não vejo isso na vida de Davi, mas eu vejo que no tempo de Davi também ele lutou com essa dificuldade. Ele quis trazer a arca com louvor, com cânticos, sem consultar a palavra. O que que deu? Uma pessoa morreu. Depois, agora eu quero, aqueles que já estão acompanhando, assim, lembram da vida de Davi, eu quero que vocês vejam o que aconteceu na vida de Davi para ele chegar nessa última fase da vida dele. Davi trouxe a arca, ele errou, consertou, trouxe a arca no capítulo 15, maravilha, tem mais coisa aqui que depois na próxima aula a gente volta para ver, capítulo 16 e tal, mas ele foi aqui que ele começou a separar os levitas para cantar. A ordem de Davi nasceu aqui. Você lê capítulo 15, 16 de Crônicas, você vê que tudo que ele depois ele firmou mais, começou aqui. Então a ordem de Davi começou com a arca. Mas agora vamos lembrar rapidamente da vida de Davi. O que aconteceu depois dessa ocasião da arca? O que aconteceu? Ele teve um grande problema na vida dele, não foi? Depois da arca, Davi trouxe a arca, Davi colocou a nova ordem, já tinha louvor, já tinha adoração. Ele não deixou fora, no capítulo 15, eles fizeram sacrifícios, que não foi da primeira vez, ele não fez assim, né? Ele manteve, né, os sacrifícios, o sangue, ele não podia deixar de lado. Capítulo 15, versículo 26, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos, 7 carneiros. Então ele não podia deixar de lado esse terceiro ponto aqui, que é o sangue, do terceiro ponto da ordem de Moisés, né? O sangue. Ele não deixou de lado os sacerdotes levitas, ele tinha que manter, separar os sacerdotes levitas. Então eu quero que vocês vejam como tudo isso, agora, e esse negócio da tenda, a arca na tenda, e daí parece que o tabernáculo de Moisés ficou meio em esquecimento, o que aconteceu na vida de Davi? Isso é uma coisa que eu tenho descoberto agora recentemente, eu nunca tinha pensado nesse lado. Davi passou anos sendo tratado por Deus por causa do pecado com Batseba, né? Segundo Samuel mostra em detalhes as coisas que aconteceram com ele, perdeu o filho, Absalão, né? Virou realmente um caos, a família de Davi sofreu, outras rebeliões, tanta coisa. Aí no fim de tanta coisa, parecia que Davi, eu falei com vocês, você lê segundo Samuel, aqueles capítulos, não parece o Davi que a gente conhece. Quando alguém pede Davi para fazer alguma coisa, Davi parece que Davi não tem mais nem reação. Ah, vocês querem fazer assim? Ah, faça. Né? Davi não tem reação, ele não é aquele rei, não é, ele parou. E aí, quem sabe até para aumentar a autoestima dele, ele resolveu contar a todo o povo de Israel, assim, bom, né, deixa eu levantar minha moral um pouquinho, né, deixa eu ver, eu sou o rei de, né, de quantos exércitos e tal. Então ele cometeu esse segundo grande erro, que foi o recenseamento, e lá Deus o fez ter um encontro em torno do quê? Qual foi o ponto central depois de todos esses anos de Davi sendo disciplinado, ele aceitou, tem aspectos positivos, coisas tremendas para a gente aprender com Davi, como ele aceitou a disciplina de Deus, mas como o homem que Deus vai usar para estabelecer o seu reino, Davi sumiu, e isso acontece com muitos homens de Deus, eles somem, desaparecem. O que aconteceu com o homem que foi usado por Deus, tal, sumiu. O que é que trouxe Davi de volta para esse final glorioso de preparar tudo para a casa de Deus, de instituir realmente uma ordem que ia continuar por todo o tempo da história de Judá? Quando Esdras e Neemias voltaram de Babilônia, eles voltaram a trazer a ordem de Moisés e a ordem de Davi. O que aconteceu com Davi? Ele teve um encontro com Deus, onde, meus irmãos? Onde? No altar, o altar estava esquecido. Tinha a arca aqui, sim, mas lá o tabernáculo de Moisés com o altar estava esquecido. E quando o anjo de Deus levantou a mão para destruir Jerusalém, que Deus falou com Davi? Levante um altar para mim na eira de Ornã, no lugar que seria construída a casa de Deus. Ele falou assim: levante um altar. Davi teve um encontro com Deus, caiu fogo do céu e queimou o sacrifício dele. Davi se tornou um outro homem por causa do altar. Irmãos, eu estou querendo dizer que o tabernáculo com a arca, é maravilhoso ter a arca de volta, mas a arca não pode ficar sozinha. A ideia de que Deus quer trazer de volta um aspecto do culto a Deus, com adoração, mas sem as outras partes, isso está errado. Deus quer trazer tudo de volta. Davi trabalhou, Davi não pôde fazer a casa de Deus, mas ele fez tudo possível para que a casa de Deus fosse edificada novamente, assim, a casa seria a primeira vez que fosse feita uma casa como o templo, né? Mas que a casa de Deus, que estava tudo separado, olha só, no final do Davi de Davi, tinha três, eu falei que tinha duas coisas, né? Tinha o tabernáculo e a arca. Depois que fez o altar na eira de Ornã, tinha três coisas, três lugares diferentes. Tinha o tabernáculo de Moisés, tinha a arca na tenda, e agora tinha um altar no local onde seria construído o templo, né? Então, que confusão, é bem semelhante aos nossos dias, né? Bem semelhante ao nosso tempo, que tem o tabernáculo, ainda tem sacerdotes ministrando num tabernáculo e não tem mais arca, e depois que Davi edificou o altar lá em Jerusalém, eu acho que o altar lá ficou mais esquecido ainda. Então, tudo separado, a igreja tem uns lugares que enfatiza uma coisa, outros lugares que enfatiza outro. O que eu quero dizer, é maravilhoso que Deus tenha trazido de volta adoração, música, louvor, é uma nova dimensão para nós também, isso é maravilhoso, mas isso não é o fim da história. Deus quer reunir tudo de novo no templo, que é a casa de Deus. A ordem de Davi, eu vou repetir isso na próxima aula, mas eu só quero que vocês agora passem comigo pelos cinco pontos. Só fiz o primeiro, mas vamos passar pelos cinco pontos da ordem de Moisés e ver o que Davi mudou em cada um. Então, primeiro, ele não mudou nada. Aliás, ele teve que voltar para a palavra escrita, porque era importante. Então, a primeira coisa da ordem de Moisés, Davi não mudou nada. A segunda coisa, que o tabernáculo, ele preparou tudo para a casa de Deus. Então, agora ia ter uma mudança de tabernáculo para templo. Tabernáculo sempre mudando, uma coisa transitória, casa, habitação permanente. E o ritual de culto que faz parte do tabernáculo teria essa nova dimensão de louvor e adoração. Então, no segundo aspecto da ordem de Moisés, Davi, ele está fazendo uma transição de tabernáculo para casa, e ele está acrescentando uma nova dimensão, que alegria, espontaneidade, Deus vai habitar para sempre com o povo que tem alegria interior, não é porque alguém manda, não é porque alguém fala que tem que fazer, nós temos alegria porque o Espírito Santo age no nosso interior, nós temos desejo de louvar a Deus, nós temos desejo de dar graças a Deus, e nós vamos falar mais sobre isso, mas essa é a nova dimensão de alegria que Davi trouxe. Número 3, o sacrifício, sangue pelo pecado, Davi mudou alguma coisa? Não, ele manteve, mas nesse altar de Ornã, Davi teve uma nova experiência, então ele reforçou o sentido do altar. Isso para mim, assim, eu estou procurando entender diante de Deus, como que Deus vai fazer com que toda essa situação de hoje, de muito louvor e adoração, mas muita bagunça, muita gente sem reverência, esquecemos do altar, esquecemos do sangue, esquecemos da palavra, como que isso vai voltar? Davi voltou porque ele teve uma experiência com Deus no altar, na eira de Ornã. Então, o altar, que é o que Jesus fez, mas é o nosso sacrifício junto com ele, essa experiência tem que voltar. Não vai ter, presta atenção, irmãos, não vai ter verdadeiro louvor e adoração a Deus sem uma nova experiência de altar na nossa vida. Nós falamos isso, falamos um pouco sobre o altar na época que nós estudamos isso, né? Mas o altar tem um significado enorme na Bíblia. E nós não vamos ter, isso que eu acho que foi uma ênfase errada. Deus quer trazer de volta a tenda de Davi que tem só a arca. Não. Deus quer trazer de volta o altar. Não sacrifício em obras nossas, mas sacrifício de Jesus de verdade, mas nós, a entrega, né? O sacrifício vivo, consagração. Davi teve uma nova experiência no altar, e foi isso que iniciou. Número 4, sacerdotes e levitas, nós já falamos sobre isso. Davi mobilizou todos os sacerdotes e levitas, que na nova aliança são todos nós, né? Então, ninguém fica de fora. Então, ele não mudou, mas ele mobilizou e mudou a função dos levitas de transportar o tabernáculo para todas as funções, inclusive de louvor e adoração e música, né? E número 5, Davi não mudou, isso aqui é uma coisa importante para ver, assim, só vou mencionar isso, mas a lei era constituída de muitos preceitos e regras. Como ainda não era o tempo da nova aliança, essas coisas visavam mais o exterior. Davi, em uma ocasião que é citado por Jesus, Davi quebrou uma das regras, alguém lembra quando? Davi quebrou, ele não falou assim, não tem mais regras e preceitos, ele não tirou a lei de Moisés, mas teve uma ocasião, antes de ser rei, que ele quebrou uma regra muito clara, ele comeu o pão da proposição, né? Lá no tabernáculo o sacerdote deu para ele, e Jesus cita isso. Por que que Jesus citou isso? Para mostrar que a nova aliança cumpre o espírito da palavra e não o exterior. Então, não é que tira. Tudo que a gente aprende no Velho Testamento nos mostra coisas de Deus, mas nós não somos mais obrigados a muitos preceitos e regras exteriores, porque Deus quer fazer uma coisa interior. Lembra que eu falei domingo passado? Não adianta você falar assim que no Novo Testamento não tem mais, eu dei vários exemplos, né? Mas talvez o mais claro seja do dízimo, né? Não adianta você falar assim, no Novo Testamento não tem dízimo. Por que no Novo Testamento não tem dízimo? Porque eles davam 100%. Só que hoje tem gente que fala assim, que não tem mais dízimo e não dá nem 1%. Então não adianta tirar as leis, as regras e preceitos e ficar pior do que na velha aliança. Se a gente não tiver alegria para dar 50%, dê pelo menos 10%. Né? Dê pelo menos 10%. Né? Porque isso aí é o mínimo. Agora, quando a gente fala assim, não é mais um dia, sábado, é todo dia, não é mais 10%, é 100%, mas tem que ser né, assim, para tirar os preceitos e as regras, tem que ter realmente o coração novo para dar tudo para Deus, né? Mas Davi tinha esse espírito, Jesus citou isso, que ele não ficava preso a uma regra exterior, porque ele entendia o que Deus queria, né? Era uma coisa interior. Bom, irmãos, obrigado pela paciência, espero que tenham conseguido acompanhar, nós vamos rever alguns desses princípios na próxima aula. Nós queremos falar um pouco mais sobre música e essa nova dimensão que Deus trouxe através de Davi. Senhor, nós colocamos, ó Deus, mais uma vez as nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que realmente, ó Deus, essas inovações, ó Deus, essa ordem de Davi, Senhor, se naquele tempo ele estava trazendo uma nova ordem para que o Senhor pudesse habitar de forma permanente no meio do povo de Israel, quanto mais agora o Senhor anseia por isso, quanto mais nós desejamos, ó Deus, que nós também sejamos essa geração de Davi, que entende o que o Senhor quer, que busca realmente aquilo que o Senhor quer para essa nova ordem e para que o Senhor possa trazer o Teu reino. Age em nossas vidas, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja com todos, uma ótima semana.